Está a começar mais um programa a 7 dias da informação da Rádio Globo Unida, apresentado por Serafim Oliveira. Análise e comentários da Carlos. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Não confiamos no rigor das investigações do Serviço de Investigação Criminal, diz Zola Bamba, que pede que a Procuradoria-Geral da República assuma o processo. O advogado da família do estudante Inocêncio de Matos, morto numa manifestação em novembro em Luanda, solicita que a investigação seja transferida do Serviço de Investigação Criminal para a Procuradoria-Geral da República. Zola Bamba diz não ter confiança na SIC. Inocêncio de Matos morreu na manifestação a 11 de novembro e a SIC deveria investigar o caso, mas Bambi disse que tanto a família como ele próprio não concordam que se levasse o processo da forma como está a ser levado no SIC. O advogado não deu pormenores do documento solicitando essa mudança, mas acrescentou que nós não confiamos pela forma como o SIC estava a levar as investigações sem qualquer rigor. Há pouco tempo, os pais também deram entrada também a uma ação civil e outra criminal que ainda não tiveram qualquer desenvolvimento. Quando da manifestação, a polícia disse que Matos morreu quando caiu no momento em que era perseguido pelos agentes, mas há acusações que o estudante foi brutalmente espancado, que resultou na sua morte. Alfredo Matos, pai da Inocência de Matos, afirma que mesmo depois da família formalizar um processo civil no Tribunal Provincial Dona Ana Joaquina e um processo crime junto da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República de Angola para a competente investigação, ainda não foi chamada para as devidas investigações. Matam-se inocentes e negam-lhes a justiça, acrescentam Matos para afirmar ainda que a única coisa que pedimos é que se faça justiça. Até o momento, a defesa não teve acesso ao relatório da autópsia realizada ao corpo de Inocêncio de Matos.
Nós estamos aqui perante uma situação que, infelizmente, já anteriormente decorreu em assuntos similares. Ou seja, o jovem Inocêncio, como sabemos, foi, como é relatado aqui pelo próprio advogado da família do falecido, foi morto numa manifestação, houve uma primeira reação de não assunção de responsabilidades, depois, efetivamente, com a constituição do advogado, com a crime, o relatório da autópsia que, ao que parece, tem dificuldades de aceder, e vão-se queixando que o processo não anda nem desanda, quer dizer, está ali num marasmo. O que em termos da sociedade civil, em termos dos cidadãos em geral, cria uma apreensão quando vemos que a justiça também é seletiva. Seletiva no sentido de que vermos situações mais mediáticas de outra índole, cujos processos começam imediatamente após a queixa-crime a andar em cima de arguídos e instruir o processo de forma que vá para tribunal, há processos que efetivamente ficam parados sem saber porquê. Esta é uma das situações que convém efetivamente ser denunciado, ser apoiado este advogado no sentido de um apoio moral, nem que seja, e para que quanto mais se fale neste processo, a própria Serviço de Investigação façam o seu trabalho e enviem depois para, superiormente, as entidades judiciais começarem a instruir criminalmente um processo que vá a tribunal e cujos arguídos, presumindo-se a sua inocência, mas sejam chamados a declararem e em julgamento e com sentença transitada em julgado, se fazesse justiça. Independentemente disso, existe sempre uma ação de indemnização civil, porque se perde uma vida, porque de um jovem que tinha um futuro à sua frente para percorrer e que por essa questão de ter participado numa manifestação e com responsáveis que foram na altura identificados, ou se ainda não estão completamente identificados, isso vai o próprio inquérito e a própria investigação apurar quem foram os causadores dessa morte, e o que é preciso é efetivamente que este advogado aceda a toda uma informação que está em segredo de justiça nas partes de investigação, mas que depois os advogados têm que ter acesso para instruírem criminalmente o processo e fazer-se a justiça que a família pretende.
Carlos, recentemente o MAC Angola referiu-se sobre assassinatos que estão a ser conduzidos por membros da corporação policial nas Lundas. Quando nós falamos, quando fala da justiça seletiva vis-à-vis violência policial, o que é que nós estamos a o que é que Qual é a imagem que nós damos, por exemplo, à comunidade internacional, principalmente num período pré-eleitoral?
Bem, essa situação das Lundas que foi agora dita é uma outra situação diferente, não é? Como a justiça por mãos próprias ou as autoridades ultrapassarem os meios normais e estarem elas próprias, entidades de segurança, a fazerem justiça por mão própria, não é? E a comunidade internacional, seja qual for as irregularidades que haja na justiça em Angola, vê sempre com desagrado, porque não é um Estado de Direito que está em vigor e tem reflexo, nomeadamente, no investimento externo, que não acontece porque não há ambiente de negócio. O ambiente de negócio não é só criar legislação para os investidores terem benefícios fiscais ou terem outro tipo de benefícios, mas é um conjunto de fatores em que a própria justiça entra, porque em caso de litígio o investidor não quer ficar parado, quer socorrer-se, nomeadamente a meios de arbitragem voluntária, na resolução de litígios que existem em Angola. Há um centro, pelo menos que eu tenho conhecimento, junto ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos, cujo centro, aliás, de arbitragem, há uma lei e há um regulamento, estão nas Nações Unidas em Nova Iorque para ter um efeito internacional. Por isso, se houver essa preocupação de que uma arbitragem tenha um efeito internacional nas sentenças que proferir, e se há investigações que, na base, junto ao cidadão, são seletivas porque umas vão posteriormente mais à frente do que outras, porque há interesses inconfessos, obscuros ou ocultos que o cidadão não conhece e não compreende, daí que haja uma seleção, porque não se compreende efetivamente que hajam crimes ou situações que originam que estes crimes, não é? Suspeições disso, e que avançam e outros que ficam parados. Que é disso que o advogado da família deste jovem Inocêncio, morto nessa manifestação, se queixa. Não tem acesso à informação, não tem acesso ao relatório, por isso há aí uma seleção. Porquê é que há seleção? Porquê é que o fazem? Serão as entidades superiores do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, que se têm que preocupar porque é que existe. Ora, acaba o advogado denunciar também, junto às entidades competentes, essa situação.
O CEDES, a entidade que estuda assuntos económicos e políticos de Angola, considera que o país cometeu um erro ao entregar a estrutura judicial existente o combate contra a corrupção, defendendo a criação de um mini sistema judicial para o efeito. Para a entidade, o que existe hoje em Angola é uma máquina e pessoas capturadas no passado pelos interesses corruptos a fazer essa luta contra a corrupção. Por isso, os processos perdem-se fisicamente nos tribunais, outros embrulham-se outros surgem com decisões inaceitáveis e outros prolongam-se inexplicavelmente. É possível. Assim, entregar a estrutura judicial existente o combate contra a corrupção revela-se um erro, concluiu na sua análise intitulada Estado de Direito e Corrupção em Angola por um Amém Sistema de Justiça contra a Corrupção, a que a Lusa teve acesso. Neste contexto, o CEDESA propõe no documento a criação do Mini Sistema Judicial Anticorrupção para que os processos avancem. Segundo o CEDESA, cada sistema jurídico nacional admite vários sistemas de acordo com as matérias ou propriedades traçadas. Então, não viola qualquer concessão do Estado de Direito, pelo contrário, cria regras e obrigações para todos, transparentes e claras em determinadas áreas, sublinhou. Por isso, existirá um Estado de Direito para a normalidade e um Estado de Direito para a corrupção. Defendeu. O mesmo sistema judicial anticorrupção vocacionado para os grandes crimes da natureza económica, financeira e de captura do Estado funcionaria, assim, com a independência dos outros estados judiciários e judiciais, e seria composto por quatro partes. Propõe-se dessa no documento. As quatro partes seriam um órgão especial com poderes judiciais para investigação e acusação, um sistema de tribunais dedicados aos crimes, um corpo de juízes autônomo dedicado a esses tribunais e, por último, uma lei processual simplificada, elaborada à semelhança da norte-americana ou da francesa atual, que permitisse julgamentos rápidos e justos. Este órgão seria um misto de polícia judiciária e do Ministério Público, tendo poderes de investigar, apreender, realizar buscas e detenções, para pedir à cooperação judicial internacional e, no final, fazer uma acusação ou arquivar um processo da grande corrupção, explicou. Além disso, só trabalharia nestes casos e seria composto por um corpo de agentes com treino focado e dedicado, porém, alertou que a existência de um sistema de tribunais dedicados a estes crimes para julgamento e recurso dos casos de grande criminalidade económica financeira e a captura do Estado implicaria a uma revisão da Constituição naquilo que se refere ao artigo 176, número 3 e 5.
Ora, na sequência do tema anterior, nós entramos num outro tema de extrema importância, que foi eleito pelo presidente João Lourenço, como uma das coisas que ele está sempre, na medida do possível, a falar, que é o combate à corrupção. E esse combate à corrupção, muitas vezes também ouvimos dizer na sociedade civil que é seletivo, e voltamos a tal seleção na área da justiça, do julgo, daquilo, quem vai ser arguído, porque é que não é este e é aquele. Que é que pegam neste processo e não pegam noutro, e este projeto assenta basicamente na criação de tribunais de especialidade, ou seja, tribunais que se iriam dedicar, por exemplo, aos crimes de corrupção, do branqueamento de capitais, de todos os crimes inerentes a essa corrupção, e que com a existência da roubalheira que houve em Angola na era do Eduardo Santos, justifica-se, na minha opinião, a existência desses tribunais de especialidade. E parece-me que não era necessário fazer alteração à Constituição, seria, no caso da proposta que estivemos em detalhe a ver neste tema, mas com a criação de tribunais de especialidade e com juízes dedicados nesses tribunais ao combate à corrupção e com uma investigação a nível de quem investiga atualmente, também criar um departamento ligado a esse tribunal e a uma procuradoria, já tem, a procuradoria já tem até a recuperação de ativos e tudo mais. Por isso, criar o Tribunal de Especialidade parece-me que eu não diria quase fundamental, é essencial, isso é importante para agilizar processualmente e aumentaria os casos, que é aquilo que a sociedade civil e os cidadãos querem, é aumentar os casos de processos que bem investigados, bem fundamentados, que a Procuradoria-Geral depois poderá levar, e nomeadamente alguns deles ocupam cargos de relevo em órgãos públicos, e essas individualidades acabam no Supremo, porque têm que se retirar imunidades em alguns casos, e por conseguinte aumentaria muito haver um instituto jurídico especializado, um tribunal especializado na luta contra a corrupção, e deixaria de haver esta suspeição da seletividade dos processos da corrupção só caírem em figuras de pouco relevo, ou administrador municipal, ou um diretor de um governo provincial, raras vezes um vice-governador numa determinada área, enfim. E começava efetivamente a atingir, porque a sociedade civil, os cidadãos, sabem, viveram e têm noção daqueles que andam, continuam a andar livremente e aparentemente despreocupados com o roubo que fizeram ao erário público e que muito prejudicaram as obras de índole social, por exemplo, que melhorariam a vida dos angolanos. E por isso não andam impunes, apesar do Presidente da República diga que a época da impunidade desses indivíduos e que não é por terem um estatuto no partido ou porque tiveram esse estatuto no partido, o MPLA, que os vão ter essa impunidade para sempre, não é? Por isso há que pôr em prática todas as ideias do Presidente do MPLA e Presidente da República, titular de Poder Executivo, da melhor forma e com maior eficiência do que aquela que existe.
Parece duas questões, Carlos. Primeiro, tem-se evocado frequentemente a falta de recursos humanos, capacitados e financeiros para comandar, para implementar os serviços judiciários. Primeiro. Segundo, ter-se-á de mudar a Constituição, ratificar a Constituição para que seja implementada essa proposta. Estará o MPLA pronto para tal aberto para a tal sugestão?
Em relação à primeira questão, a falta de recursos humanos e financeiros é premente, não é? Continua, tem havido melhorias, mas ainda são necessários muito mais. E às vezes não se compreende se é mesmo falta de dinheiro, porque ainda agora houve um fórum dos países que compõem a lusofonia em África e com Timor-Leste, em que Angola participou com 1 milhão de euros para desenvolver-se a história, recuperar factos históricos desses mesmos países, e esse 1 milhão de euros apareceu, não é? Por isso devia também aparecer 1 milhão de euros para o combate à corrupção, não é? E não aparece. Em relação à segunda questão, pois tem a ver exatamente com esta situação que referi, que tem a ver também com a primeira. Por isso, não há condições, ao que parece, para se criar os meios necessários aumentar com eficiência e depois mostrar não só à comunidade nacional, como internacional, a eficiência da justiça no combate especificamente à corrupção. E se houve iniciativas de revisão, agora uma revisão pontual, em que essa matéria não foi, por aquilo que eu me apercebi, incluída, ou necessária haver uma revisão da Constituição nesse sentido de combate à corrupção. Houve sim, foi na revisão do Código Penal, do processo penal, aumentar e o cuidado de o tema do combate à corrupção, do crime de corrupção, estar contemplado, como do branqueamento de capitais e outros, não é? Por isso, se há interesse do MPLA em dar continuidade, a segunda questão colocou, dar continuidade a esse combate, aparentemente o presidente do MPLA diz que sim. Temos que acreditar. Agora, não tem havido uma grande evolução nessa matéria em termos práticos.
A coordenação das Nações Unidas em Angola considerou que o país tem enormes desafios na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, anunciando que o primeiro relatório voluntário nacional será lançado em junho. Estamos a trabalhar juntamente com o governo angolano e com a sociedade civil para lançar o primeiro relatório voluntário nacional, que vai ser lançado em junho deste ano, e lá poderão ver onde está Angola neste sentido, afirmou Zahira Virana, quando questionada pela Lusa sobre as ações da Angola nos domínios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para a diplomata das Nações Unidas, a crise financeira, a pobreza e a crise sanitária da Covid-19 estão entre os muitos desafios da Angola no processo de materialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas há o compromisso do governo e do povo angolano em dar certo. Estamos a trabalhar juntos, especialmente com o Ministério da Economia e Planeamento. Claro que a crise financeira não ajudou. Temos uma população que vive na pobreza, Covid-19, e todos precisam de proteção social e gestão das finanças públicas, forçado em atividades e investimentos do lado do governo e dos parceiros. Também realçou Zahira Virana. A responsável falava no final da cerimónia da apresentação do programa sobre o reforço das sinergias entre a proteção social e a gestão das finanças públicas, orçado em 1,8 milhões de euros financiados pela União Europeia. O programa lançado hoje em Luanda, que será implementado pela Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, até dezembro de 2022, prevê fortalecer a capacidade das instituições públicas para aumentar o orçamento e melhorar a prestação de serviços de proteção social em Angola. Zahira Virana recordou que Angola é um dos 8 países em 3 continentes selecionados a participar neste projeto global financiado pela União Europeia, afirmando que estima que globalmente o impacto da Covid trará um aumento da pobreza extrema. Apontou.
Como nós verificamos, Angola tem, efetivamente, como nação independente que é, tem um lugar a nível das organizações internacionais, em África e no mundo, neste mundo global. E este tema traz-nos, efetivamente, que para além da diversificação da economia, dos programas de desenvolvimento económico sustentável. E este nome sustentável ligado ao desenvolvimento quer dizer proteção do desenvolvimento económico, mas com proteção do ambiente. Só há uma na concepção de desenvolvimento sustentável se isso for para proteger o ambiente. E há realmente oportunidades dessas organizações internacionais incluírem Angola e que permite a Angola melhorar as suas finanças públicas, a sua consolidação de contas, como por exemplo o FMI, que está a dar este apoio a nível do executivo, a nível dos orçamentos gerais de Estado, e nós verificamos que muito desses planeamentos e destes apoios. O que é que Angola, enquanto Estado, enquanto executivo inserido nestes programas, tem aproveitado para a melhoria da população? quase nada, muito pouco, e ficamos por aí. E é um facto que, efetivamente, vem a demonstrar que as pessoas do MPLA que estão a ocupar cargos públicos, os mais altos níveis, os intermédios, os auxiliares, o titular de poder executivo, ministros e secretários de Estado, na sua grande maioria, não têm conseguido mostrar as suas competências, as suas capacidades, porque os resultados não aparecem. E este tema vem efetivamente na vertente de mostrar aos cidadãos, mostrar à sociedade civil, que esta MPLA, desde a independência até hoje, apesar de ter tido oportunidades, quer a nível dos grandes financiamentos que teve, da China e outros, quer ao nível de que os mesmos não fossem cair na roubalheira que houve, mas que fossem efetivamente utilizados no desenvolvimento sustentável, na melhoria da vida dos angolanos, que não aconteceu. E por conseguinte, isto chegamos a uma ideia muito simples, que os jovens, em maioria da nossa população é jovem, que as mulheres angolanas, na sua maioria, sabemos que a mulher ocupa uma quantidade maior que os homens, que, no seu conjunto, chegam à conclusão que com este MPLA não tem sido aproveitado todos os apoios a que concorreu, ou mesmo aqueles que acabaram por se realizar, não tiveram continuidade e não conseguem ter sustentabilidade para que proporcionem ao longo do tempo todo investimento feito, resultados práticos de melhoria da vida dos angolanos.
Carlos, acredito, é de acreditar que, por exemplo, nesta incapacidade do MPLA em combater a pobreza venha a convencer, possa vir a convencer os jovens de que possa vir a empurrar a juventude para posições extremas.
Se a juventude se manifesta, se a juventude não tem oportunidades de emprego e de estarem numa universidade e a maior parte não está por insuficiências económicas, se temos a nível da educação grandes fragilidades, porque até a nível dos professores não têm as qualificações e as capacidades pedagógicas para ensinar. Nós temos um país desequilibrado, falido em termos educacionais, em termos culturais, e não está preparado para os desafios que o mundo cada vez mais nos oferecem para serem ultrapassados. E isto não é por culpa de uma desqualificação ou por culpa do próprio cidadão, dos jovens, das crianças que entram no sistema escolar e continuam a haver milhares fora do sistema escolar. Isto é, efetivamente, uma culpa que não morre solteira, não pode morrer solteira e que cabe, em primeiro lugar, ao partido que nos tem governado desde a independência até hoje, aqueles responsáveis, presidentes desse partido, o MPLA, que ao fazerem ou chamarem para o seu governo pessoas que depois manifestamente não criam os tais resultados que já referi, e que acaba por criar uma frustração alargada, e já dizia Eduardo Santos na sua época governativa que os jovens eram frustrados, não é? E se há uma frustração e uma consideração de que os jovens são frustrados, as causas, não é? Eles são o resultado de causas que estão dentro do MPLA e dos elementos do MPLA que são chamados a governar um país que acaba por mostrar uma falência a todos os níveis, em todas as áreas, não é? Ah, porque agora a agricultura está-se a produzir. Então, se está-se a produzir, porque é que continua a haver importação e deficiência de alimentos? Porque é que continua no Cunene e na zona dos Cambos, todos os dias de 10 a 20 pessoas a passar a fronteira para a Namíbia, porque não encontram no seu país a forma de sustentar a eles e as suas famílias. E isso acontece há 10 anos para cá, há 13 anos para cá, e é apontado pela Igreja, e é apontado pela sociedade civil, e o governo do Executivo do MPLA, ano após ano, não consegue resolver esses problemas. Por isso, todos os males são apontados para dentro do MPLA, porque as causas hoje estão lá, não é? E por conseguinte, só havendo uma mudança por via eleitoral, no próximo ano, em 2022, teremos eleições gerais e vamos ter novos deputados, vamos ter uma nova liderança. Se continuarmos com o mesmo partido, com esta liderança, também já sabemos qual é a continuidade de miséria e do combate, dos programas de combate à pobreza, que acabam a ser um fiasco. Acabam sempre todos por um ser um fiasco. E acabam todos por dizer que não há cumbu, não há dinheiro suficiente para alimentar esses programas. Então não os façam. Façam efetivamente os programas que se conseguem sustentabilizar, porque são donativos nos milhões da União Europeia, são donativos de instituições internacionais, que têm agora preocupação, aliás, nos últimos anos, de que o dinheiro não passe pelo governo, mas que vá diretamente para organizações que elas sabem que vão beneficiar as populações e são controladas os resultados. Para alguma coisa é assim.
Organização dos Países Exportadores do Petróleo, a OPEP, e o grupo de 10 aliados decidiram hoje aumentar as cotas de produção de Angola até junho deste ano, alargando a produção até 1,3 milhões de barris diários. Para o mês de maio, Angola passa a produzir 1.283 milhões de barris diários, sobe para 1.298 em junho e 1.319 em julho. Lê-se numa nota do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola, que ocupa a presidência rotativa desta organização. O presidente do Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento saudou o desempenho positivo dos países da organização e anunciou que, de acordo à conformidade geral, os ajustes da produção observados em março de 2021 foram de 115%, reforçando a tendência de alta conformidade destes países. Aponta-se ainda no comunicado. A próxima reunião do Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento será 17. A próxima reunião do GMMC e a 17ª reunião do Ministério da OPEP terão lugar ambas no mesmo dia, a 1 de junho, foi ainda anunciado.
Nós já nos programas anteriores, dois, três programas anteriores, creio eu, estivemos a tratar desta situação da produção petrolífera e das receitas provenientes do petróleo. Angola chegou a ter uma produção de 1 milhão e 600 mil barris de petróleo dia e que chegamos até a estar durante meio ano à frente da Nigéria, anos atrás. Agora somos o terceiro maior produtor, primeiro é a Nigéria, segundo é a Líbia, terceiro é a Angola. E com uma tendência a descer, se não for efetivamente da parte de quem de direito, ou seja, o tal Ministério dos Recursos Naturais e do titular do Poder Executivo, que não é só por o facto de a OPEP manifestar ou autorizar, digamos, a produção para 1,3 mil milhões de 1 milhão e 300 mil barris de petróleo dia que Angola vai produzir isto. A produção de Angola, como sabemos, é abaixo disto. Agora, a OPEP é bom que tenha aumentado essa cota, mas outra questão é saber se potencialmente Angola, nesse período de tempo, vai conseguir atingir esse objetivo para o qual a OPEP lhe deu autorização. E sabendo que as receitas estão a aumentar, fruto realmente do aumento internacional, que não será por muito tempo, das receitas petrolíferas, fruto do aumento do barril de petróleo, principalmente do Brent, a nível internacional, que é quase o dobro daquilo que foi fixado no nosso Orçamento de Estado para o ano 2021. Por isso, a ver, vamos, então, até a próxima reunião em junho da OPEP, o que é que vai acontecer a este nível.
Carlos, preciso a compreender o seguinte: mesmo que se aumenta o nível da produção petrolífera, quais serão os resultados imediatos para mitigar os índices de pobreza no país?
Eu, pelas experiências anteriores a nível do orçamento de Estado, um acréscimo positivo do orçamento geral do Estado e aquilo que é realizado pelo mercado internacional também está a aumentar, e por isso
Carlos, desculpa, dava para repetir a sua resposta,
este
por favor.
diferencial positivo
Carlos, responder.
está. Sim, estou a ouvir.
Poderia repetir a sua resposta, por favor? É que
Sim.
houve cortes durante o.
Não, eu também estou a ouvir com cortes, por isso pedimos desculpa aos nossos ouvintes, mas as técnicas digitais e via internet às vezes têm este percalço. Só vou confirmar se agora está a ouvir melhor.
Está melhor agora.
Muito bem. Por isso, estava eu a desenvolver a ideia de que muitas vezes a diferença positiva de que existe no valor fixado no Orçamento Geral do Estado e para o aumento que existe no mercado internacional do preço do barril de petróleo não é aplicado nos programas internos da luta contra a pobreza e nem sequer é aplicado no, na área social do próprio orçamento. Normalmente esse dinheiro tem sido para consolidação de contas, diminuição do déficit, enfim, porque sabemos que estamos a ser monitorizados pelo FMI, não é? E o FMI vai calculando que vai recebendo, nem que seja por antecipação, os juros correspondentes e o pagamento correspondente as tranches que têm entregue a Angola. Por isso, não tem havido, não há uma grande esperança de que este acréscimo positivo, este diferencial positivo do rendimento proveniente do petróleo, seja para a área social em proveito da melhoria da vida dos angolanos.
Perfeito. Acaba de arrancar em Luanda a campanha de limpeza e amontoados de lixo. Há quem chame de paliativa a medida e não acredito no sucesso da iniciativa da Comissão Multissetorial criada pelo Presidente da República. Espera-se que com a entrada em cena esta segunda-feira, 27 de abril, da empresa de construção civil, órgãos de defesa e segurança, organizações sociais e entre outros, Luanda volte a estar limpa. É esse, pelo menos, o desejo de Adilson Camati, cidadão angolano, ouvido pela DW África, com esse mecanismo que começou hoje. Eu tenho a fé que o governo vai conseguir minimizar essas montanhas de lixo que se encontram na nossa cidade. Nativa Ativa Assau, outro residente em Luanda, entenda que, para além desta campanha, for outra. A forma de acabar com esse problema é educar a população a reutilizar o lixo. O lixo pode ser reciclado, o lixo é dinheiro e o povo tem que ser informado de que o lixo é dinheiro. Quem deve educar primeiro é o pai em casa e depois a escola, conselheira David Sambondo, analista e politólogo angolano, duvida que esta campanha venha a transformar Luanda numa cidade limpa. A limpeza começou hoje, vai ser uma medida bastante paliativa e não vai, de forma alguma, resolver os problemas que nós temos do lixo, os lixos. Note-se que o Estado acumulou uma enorme dívida perante as antigas empresas de recolha de lixo de Luanda, dívida essa que terá atingido 200 mil milhões de kwanzas, cerca de 250 milhões de euros, referente ao treino 2018-2020. No início do ano, o chefe de Estado angolano aprovou uma despesa de 34,89 mil milhões de kwanzas, cerca de 44 milhões de euros, para aquisição de serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos.
Bem, atualizando até a informação, vamos começar por aqui. Ainda hoje foi vinculada a informação em Viena, numa área C, Distrito C, numa determinada rua, em que já estava há 2 ou 3 meses a rua fechada, tal era a quantidade do lixo. E só nessa rua, hoje, com a empresa de construção Mota e Companhia, com os seus meios, não é? Tratores e caminhões e não sei quê, já tinham naquela altura recolhido 120 toneladas de lixo. Isto é um programa que teve início no princípio da semana, um programa de emergência, e que não tem tempo para acabar. Só isso de não ter tempo para acabar já identifica a falta de noção real que o governo tem, que o executivo tem, que o titular do poder executivo tem, que a comissão criada para este estado de emergência de retirar o lixo tem, não tem noção da quantidade, como é, como não é. Por isso, quando o lixo é retirado e a estrada e a rua fica aberta, passam a outra rua nas mesmas condições, não aparecem os contentores. Quer isto dizer de que daqui a umas semanas vão começar a aparecer os nichos de lixos outra vez, porque a população sai dos baldes, olha para um lado, olha para o outro, vê contentadores de sítios, é para o mesmo sítio que atira. Por isso, daí o dizer-se que é paliativo. Isto de ter uma dívida com as empresas anteriores, e foi por isso que a governadora teve que parar, porque eles já não recebiam, eles pararam também de trabalho. Uma dívida de 50, 250 milhões de euros é colossal. É de quem não pensa quando está a adjudicar determinadas verbas para determinados trabalhos a serem atuados por determinadas empresas. E depois que vai-se gastar 44, 45 milhões num novo concurso. E depois põe-se outra questão. Quando dizem que lixo é dinheiro, quando fazem concursos para aproveitar-se, rentabilizar a recolha do lixo, o tratamento do lixo, para que crie-se dinheiro, crie-se riqueza a partir do lixo, mas esta quantidade tremenda de toneladas, são milhares de toneladas que estão a ser retiradas diariamente em Luanda, não é? E que não há tempo para acabar. Não é? Não se sabe quando é que acaba, não é? Esse lixo vai para onde? Vai para um aterro. Não é tratado. Ninguém está a tratar. Por isso, está-se a retirar, num estado de emergência, para tirar o lixo, que Luanda foi considerado a cidade mais suja da África, uma das mais sujas, se não, a mais suja do mundo, neste momento, não é? E é por ter alcançado esse topo é que se criou este estado de emergência de recolha de lixo. Ao mesmo tempo, o mau exemplo que se está-se a dar é à toa, de uma maneira completamente, é preciso limpar, 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 sem estar, e é ao mesmo tempo criar um concurso para rentabilizar a recolha do lixo, do tratamento seletivo do próprio lixo para criar a tal riqueza, não é? E ao mesmo tempo está-se a desperdiçar milhões de toneladas diárias para um aterro sem qualquer tipo de seleção. Isto é próprio de um governo que está completamente desnorteado naquilo que está a fazer e que tem, digamos, o voluntarismo das empresas de construção, que vão receber, penso eu, alguns custos de combustível e de utilização dos meios, mas que, ao mesmo tempo, estão as empresas contratadas a trabalhar. Mas quem é que trata, quem é que está a tratar esse lixo? Ninguém. É apenas um mero concurso que alguém elaborou e que nada se está a fazer. Por isso, é um desnorte, não é? E é isto que a população vê. É isto que o cidadão vê. É isto que a sociedade vê. São os programas que são elaborados, são os custos e acumulados de dívidas que depois vem a Ministra das Finanças propor faseamento de pagamentos faseados, com créditos fiscais, com bilhetes de tesouro, com mais isto, com e muito pouco em cash, que é aquilo que as empresas necessitam para recuperar a atividade. Muitas destas entram em falência porque o Estado acaba por não cumprir. Não é culpa delas a criação da dívida de 250 milhões de euros, não é? É do próprio Estado, é do próprio Executivo, é do próprio titular do Poder Executivo, é do próprio Presidente da República, que também é Presidente do MPLA, e vamos cair no MPLA. Por isso, é o desnorte, é a incompetência, é a incapacidade de criar um programa de emergência que está em vigor desde segunda-feira, mas que não tem tempo para acabar. E só isso diz tudo.
Carlos, tem alguma ideia onde este lixo poderá ser depositado?
Bem, eu penso que criar um sítio. No Molemos estava a abarrotar, não faço a mínima ideia onde é que esse lixo está a ir parar. Para algum sítio vai parar, não é?
Haverá equipamentos necessários que é para fazer a tal recolha dos lixos a este momento, né, nesse momento?
Não, os equipamentos num estado de emergência necessários não foram necessários, foi o que se foram encontrados. Foram 12 empresas de construção civil que se prontificaram a ajudar nesse programa de emergência. São as ditas 7 ou 8 empresas, ou 6 empresas, mas creio que são 7 ou 8 empresas, que já foram contratadas, que estão a trabalhar, e tudo em conjunto, não é? O que se reconhece como um desnorte é que qualquer programa com cabeça, tronco e membros, como se costuma dizer numa linguagem popular, tem princípio e fim, não é? E por isso, quando dizem que não tem data de fim final do programa, pois já isso denota que o programa é feito por pessoas, por uma comissão criada, constituída por pessoas, não é? E que não fazem a mínima ideia com que estamos a confrontar. Foram criados os meios de emergência, mas não, digamos que o acumulado lixo em Luanda foi de tal ordem que agora nem sabem quando é que aquilo acaba. Mas à medida que também se verifica, é que à medida que o lixo é recolhido, também não é complementado com os meios para que haja uma mínima organização junto à população que lhe aponta muitas vezes o dedo, não é? De falta de educação, de como depositar o lixo, aonde depositar o lixo, porque não tem. As ruas são limpas e depois não há contentores, não é? Só isso é um facto que demonstra de como ainda é feito coisas erradas dentro desse programa.
Quando é que, por exemplo, as consequências dessa acumulação de lixo poderão ser sentidas em termos de estações do ano?
Bem, a Ministra da Justiça já veio durante esta semana com avisos de possíveis surtos de cólera e que os centros de saúde e os centros hospitalares na província de Luanda estão atentos aos surtos possíveis de cólera, como diarreias e outras situações destas. Por isso, a Ministra da Saúde já sabe, em termos de saúde pública, o que é que espera. O que é expectável que a população espera desta acumulação de lixo que houve e depois as chuvadas que, entretanto, caíram e que nós sabemos que estão criadas todas as situações para que surjam os surtos das doenças, nomeadamente a cólera, e que a própria Ministra da Saúde veio alertar a população e as unidades de saúde para estarem preparadas para esses surtos.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um grande abraço.
Um grande abraço aos nossos ouvintes, também um bom fim de semana e com saúde, que isso também é necessário. Um grande abraço.
Grande abraço.
Tenho uma lágrima no canto do olho. A florzinha está sozinha, a pera morta próxima. Sacrifícios aumentados redobram nosso parecer. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver. Na corrida para o poder, primeiro pão para se comer. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando, da alegria passageira. Com a promessa da conversa dos homens na nossa terra. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Vejo os outros nos pedaços. Era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobradas pelo poder. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Os velhos morreram cedo, os filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo. Olhos doentes, empobrecidos, olhos molhados. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 A forcinha está sozinha, ver a morte aproximar. Sacrifícios aumentados redobram nosso parecer. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para o poder, primeiro pão para se comer. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Velhos e velhas chorando da alegria passageira. Com a promessa da conversa dos homens estão no céu. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Velhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo poder. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Os velhos morreram cedo, os filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo. Olhos doentes empobrecidos, olhos molhados e machucados. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Tenho uma lágrima no canto do olho.